Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Hoje eu estou aqui com a Caína Moraes, que é muralista aqui na Austrália. Muito bem-vinda e muito obrigada por aceitar conversar com a gente.
Ai, obrigada a você. Fico muito feliz de estar aqui e muito agradecida pelo convite.
Então me conta, como é que você veio parar na Austrália? Quando é que você veio para cá?
Então, eu cheguei aqui em 2008. Como eu acho que todo imigrante, né, todo brasileiro que vem para cá, a minha intenção era vim para outro país, viajar, aprender uma nova língua, trabalhar um pouco, e foi isso que eu fiz naquela época.
Então você não era artista ainda quando você veio para cá?
Profissionalmente, não. Eu era, assim, no Brasil, quando eu morava no Brasil, eu já fazia várias coisas manuais. Eu já trabalhava com artesanato, já fazia minhas bijuterias, vendia, ia para feiras, mas eu tinha outros trabalhos também, estudava. Eu sempre tive esse lado artístico. Minha mãe, ela era pintora, artista plástica, então eu cresci praticamente sendo muito estimulada, eu acho. Foi isso que me fez ter esse gosto pela arte, sabe? Mas profissionalmente, não. Não era artista profissional ainda.
E como é que você foi... Como é que você começou a trabalhar com murais aqui na Austrália? Ou com arte, se você começou por outro caminho?
Foi. Em 2014, mais ou menos, as coisas começaram a se organizar. Eu comecei a... Peguei o meu visto. Então, as coisas estavam bem mais estabilizadas. E aí, eu senti essa necessidade de voltar a pintar, voltar a fazer as coisas que eu fazia. E foi tudo muito orgânico, assim. Quando eu comecei, eu... Abri o leque, assim, né? Comecei na pintura em aquarela, eu fiz filtro dos sonhos, macramê, vendia. Mas eu sempre tinha um job, né? A side, do lado, assim. Eu sempre trabalhei também. E os murais, com o tempo eu fiz a minha marca, que é a Native Soul Art. E os murais, eles vieram depois de um tempo que eu estava mais segura com a pintura. Eu, na real, eu fui pro Brasil. E lá no Brasil, em 2019, antes da pandemia, eu fiz o meu primeiro mural, que foi na loja de uma amiga. E a partir daí, depois eu fiz o mural na casa da minha mãe, e esse era o meu portfólio. Voltei para a Austrália, e eu vi que o Bondi Graffiti Wall, que é aquela parede enorme de Bondi Beach, que tem vários murais com vários artistas locais e internacionais, estava abrindo um edital e que eu poderia me inscrever. E foi isso que eu fiz. Eu me inscrevi com o portfólio que eu tinha duas paredes e eles amaram. E aí eu fiz a minha primeira parede, que foi em Bondi Beach, que era o lugar que eu morava. Então foi muito significativo para mim, assim, ter um mural lá. E a partir daí, os outros murais começaram a aparecer. Aí eu fiz vários murais em Bondi, comecei a fazer... fiz festivais, comecei a fazer murais para os negócios locais, os business locais, e tudo começou a fluir dali.
Que legal! E vem cá, você pode explicar para quem não sabe o que é uma muralista?
O muralista é arte em parede, vamos dizer assim, é grafite de rua, porém, hoje em dia a gente chama muralista, não sei se está ouvindo o barulho do avião passando aqui agora.
Não, tá tudo bem.
Tá bom. O muralista é aquela pessoa que é contratada para fazer aquelas pinturas enormes em vários lugares. Pode ser café, restaurante, hospital, academia, shopping center. É praticamente a gente, em vez de a gente pintar num quadro, numa canvas, a gente pinta em parede, a gente pinta em prédio, a gente pinta aonde tem surface, né? Onde tem um lugar assim grande, a gente pinta. E isso se chama muralista. Então, hoje em dia... É uma profissão que está crescendo muito, assim, ela está muito em alta, principalmente por causa, eu acho, também das mídias sociais, né? Vários trabalhos, vários negócios, eles precisam se destacar, né? Então, o muralista, ele ajuda também o business a se destacar nesse sentido, porque a gente faz uma arte totalmente customizada para o empreendedor, para quem quer que seja.
E você falou que você trabalha, faz mural para o hospital, faz mural na praia. Você trabalha só em Sydney ou você acaba trabalhando por todo o país?
Então, eu morei muitos anos em Sydney e fiz muitos murais lá. Tenho vários, para vários business diferentes, né? Vários negócios diferentes. E faz mais ou menos quase 2 anos que eu mudei para Gold Coast e comecei também os murais aqui. Comecei a trabalhar aqui. Então, até agora eu já trabalhei aqui na Gold, Byron e a Sydney.
Que legal. E eu vi que seus murais são repletos de referências da natureza, né? O que é que te inspira? Você tenta de alguma forma trazer a fauna e a flora brasileira para sua arte?
Sim, isso é um simbolismo, né, que eu trago muito, é a natureza botânica, é a arte botânica. Também trabalho muito com a arte visionária, que é uma arte que é cheia de simbolismos. Eu trago muitos simbolismos espirituais, simbolismos de animais de poder, tudo que tem a ver com a evolução da humanidade, a evolução espiritual. Então, eu trago muito, assim, tenho muitos símbolos, que cada símbolo representa, às vezes, uma coisa diferente no mural. E o que é engraçado é que eu trago esses símbolos, mas o telespectador, a pessoa que está vendo o mural, às vezes vê de uma maneira diferente, porque a arte, ela tem esse poder, né? Ela tem esse poder de movimentar sentimentos dentro da gente, ela tem esse poder de transformar as pessoas. E a gente vê, cada um vê com seu próprio olhar. Isso é que eu acho incrível da arte.
Isso é incrível mesmo. E você acha que você ter essas referências brasileiras te ajudou a fazer sucesso aqui? Foi algum diferencial que você trouxe?
Eu acho que sim, porque não tem muito muralista brasileiro aqui na Austrália e que trazem essas referências. Eu acho que, principalmente, eu acho interessante porque, principalmente, a referência dos animais do Brasil, sabe? Da arara, da onça pintada, do tucano. É uma coisa que os australianos, eles gostam muito de ver, porque geralmente os muralistas daqui, eles pintam muito a fauna australiana, né? Lógico. E eu trago, às vezes, essa fauna mais tropical, da floresta amazônica, as flores tropicais também, eles gostam. Eu acho que é um diferencial, sim, com certeza. E que o povo brasileiro também, que eu já tive vários clientes brasileiros, também amam.
Ah, que bom. E me conta, como é que é viver de arte na Austrália? Dá para viver de arte? Porque a gente tem essa impressão, pelo menos vindo do Brasil, que é uma vida muito difícil. Aqui é diferente?
Olha, viver de arte dá em qualquer lugar. Eu acho que existem muitas crenças que nos limitam a ir atrás dos nossos sonhos mesmo, de verdade. Arte não dá dinheiro, eu preciso de um outro trabalho para viver de arte. Claro, a arte é uma coisa muito subjetiva, né? Porém, é algo que a humanidade precisa muito. Porque imagina se a gente, se não tivesse arte no mundo, como que ia ser, né? Então, assim, como todo trabalho, precisa-se de muito planejamento, de muito trabalho por trás. E assim, quanto mais eu vou pro full time, né, que é o viver de arte, menos eu pinto, na real. Porque uma coisa que eu percebi é que a gente faz muito trabalho por trás disso, sabe? No, na parte dos negócios, na parte de ir atrás de cliente, na parte de montar o teu portfólio. Então tem muito trabalho behind the scenes que não é exatamente o pintar. E para isso acontecer, você precisa de ter uma base, né? Então, assim, para mim, a minha experiência foi muito. No começo, eu bati muito cabeça, assim, para viver disso daqui. Depois que eu vi que os murais, eles davam essa. Traziam essa oportunidade de eu poder viver de arte, eu fui atrás disso. Porém, para mim, eu acho que uma dica que eu dou para todo mundo que quer viver de arte é você abranger a sua gama de income, né? Onde que você faz dinheiro? Não trazer só de um lugar. Por exemplo, eu trago dos murais, eu trago dos workshops que eu ensino, eu dou aulas particulares, eu ensino mentoria para artistas. Eu agora estou, inclusive, semana que vem, abrindo um curso totalmente online, 100% online, onde todo mundo pode entrar, que é sobre como viver de arte com os murais. Então, tem todo esse processo que vem por trás de você ser artista, sabe? Como se você tivesse vários produtos, mas que todos eles envolvem a arte.
As redes sociais são importantes para conseguir viver de arte?
Muito importantes, muito importantes. Eu falo isso até para todos os meus estudantes, que hoje em dia eu acho que não tem um outro... Quer dizer, tem, mas não tem uma outra forma, assim, porque está todo mundo indo para as redes sociais e para a internet, não só as redes sociais, eu falo. Porém, eu acho que é muito importante para o artista ele estar bem posicionado no que ele faz nas redes sociais. Não que ele precise aparecer toda hora, mas ele precisa falar, comunicar, falar como que a arte dele transforma o mundo, transforma as pessoas. O que é que a gente... Porque, na real, a gente não vende uma arte. A gente vende o sentimento, a transformação que a arte faz dentro das pessoas. Então, eu acho que isso é uma peça-chave para você conseguir comunicar o que você faz.
E eu vi aqui que você também já fez trabalhos para governo, para councils. Tem algum trabalho em especial que você se orgulha mais de ter conseguido fazer? Ou não necessariamente se orgulha mais, mas que você tem muita afeição por ele?
Sim, tem alguns. Ano passado, fui convidada, fui chamada para fazer um trabalho numa livraria, como que eu posso falar? Numa livraria comunitária em Norte Bondi, que foi fundada por um morador, que ele, durante muito tempo, ele organizava os livros, então você poderia... E eles ficavam num estante na rua mesmo, na frente de uma parede, na frente de um estabelecimento, assim, de um prédio. E durante... Eu passava por essa livraria, já peguei livro de lá, e nunca imaginei que depois de muitos anos eu iria estar revitalizando esse espaço. Porque o que acontecia muito era que esse lugar sofria muito vandalismo e pichação. Então os moradores estavam sempre limpando, as paredes ficavam sujas e com isso, assim, o lugar não ficava atrativo. E aí foi aí que eles me chamaram. A gente teve uma ajuda do governo também, do council, né, local, com uma quantia também, né? Eles ajudaram com a quantia de dinheiro para a gente fazer esse projeto. Então, o projeto era revitalizar toda essa parede. Então, foi muito gostoso fazer. A gente ficou vários dias trabalhando. E foi muito incrível ver os olhos dos moradores quando a gente estava fazendo aquilo. Todos perguntavam, cadê os livros? Eles vão voltar? Eu disse, não, a gente vai. A gente está só revitalizando tudo, está ajeitando tudo. Então, no final... ver a resposta deles, quanto eles ficaram gratos e que mudou toda a energia, o ambiente de uma esquina inteira, porque não teve mais fichação, o lugar ficou muito mais atrativo, as pessoas têm mais encouragement, como é que eu falo? Têm mais vontade de pegar um livro e ler e devolver, sabe? Então, foi muito gratificante fazer esse trabalho.
Que bacana isso! Uma pergunta... Quando o cliente te chama para fazer um trabalho específico, por exemplo, esse trabalho que você falou que tem a ver com um lugar que tem livros, uma livraria, outro que é num hospital, você tenta de alguma forma misturar aquele ambiente que você está fazendo o trabalho com a sua marca registrada da natureza?
Sim, geralmente o cliente, quando ele vem para mim, ele tem, muitas das vezes eles sabem o que querem, muitas vezes eles não sabem o que querem, ou às vezes eles têm uma ideia. Então, com aquele brief, né, com aquilo que o cliente passa para mim, eu tento junto com ele guiá-lo para a gente entender quais são os elementos, o que é que ele está procurando, o que é que ele queria ver naquela parede, se tem cores especiais que ele gostaria. Começa por aí. Então, eu faço meio que um mapeamento visual com ele e começo a fazer alguns designs. Geralmente eu dou dois designs de diferença e, claro, eu sempre falo para ele que eu trago o meu estilo junto com isso. Muitas vezes tem a natureza, algumas vezes não tem a natureza, porque eu vou de acordo com o que o cliente está pedindo. Então, é bom também ter essa diversificação, sabe, na própria arte.
E uma pessoa que quer ser muralista aqui na Austrália, qual é o maior desafio?
Eu acho que o maior desafio é você saber como vender os seus murais, como encontrar cliente, como se posicionar nessa área, principalmente lidando com australianos, né? Geralmente a gente está num campo muito diferente. E eu acho também que, geralmente, na maioria das vezes, 95% das vezes que eu fui contratada para fazer um mural, o contratante, a pessoa que me contratou, nunca contratou um muralista antes. Geralmente é a primeira vez que ele está fazendo aquilo. Então é muito importante a gente saber conduzir. É tudo assim, ter um sistema da gente consiga conduzir o cliente até o resultado final, para ele se sentir seguro, para ele se sentir que, tipo, ele está lidando com a pessoa certa. E isso vem com o tempo, ou com estudo, ou com, né? Eu acho que é mais ou menos essa a maior dificuldade.
Já sabendo desses desafios, qual é o primeiro passo então para uma pessoa que quer ser muralista?
O primeiro passo, ela tem que ter um portfólio, né? Eu acho que se ela já pinta, ela já desenha, ela precisa ter um portfólio, ela precisa começar a se posicionar nas mídias sociais, ter um website, ter eu chamo também de, como se fosse um, eu chamo de pitch deck, um mural deck, que é um documento onde ela consegue mostrar para o cliente todo o processo dela, tudo que ela faz, coloca ali, que quando ela fala com o cliente, quando o cliente entra em contato, ela pode mandar esse documento para o cliente ler e ver, tem muito visual, né? Como a gente lida com arte, tem que ter muitas fotos de tudo que ela faz. Então, ter isso assim, bem separado e documentado. E também o boca a boca, se ela nunca fez o mural, fala para as suas amigas, fala para tua mãe, fala para tua família, fala que você está precisando ter experiência, treina, sabe, pratica. A prática é muito importante, porque só na prática você vai desenvolver esse seu lado artístico. Outra coisa, o mural, você vai lidar com várias coisas no site, né? Por exemplo, você pode fazer um mural que é do lado de fora, outdoors ou indoors. O mural do lado de fora, você está na rua. Então, como que você vai acessar aquilo? Como que você vai acessar aquela parede? Você vai precisar de algo, de uma escada? Você vai precisar de um andaime? Então, tudo isso é um processo para você pensar em como que esse mural vai ser executado.
Excelentes dicas, Kaina. Muito obrigada.
Ah, obrigada a você. Fico muito feliz, muito grata de poder participar dessa entrevista com vocês. E eu admiro muito o trabalho de vocês também.
Você acabou de escutar a entrevista com a muralista Kaina Moraes. Eu sou Adriana Weinstock para SBS em Português.
Curta, compartilhe e comente. Siga a SBS em Português no Facebook.